Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvindo CBN.
Bom, professor, a gente vai continuar falando, né, sobre a questão daquelas pessoas que querem empreender, mudar, tomar novos rumos profissionais, né, e o peso da educação na hora de tomar essa decisão, né, é bem importante, né, voltar a estudar.
Ah, isso faz parte, é importantíssimo. Quando a gente começa a analisar, não só no Brasil, mas a nível global, como que a educação produz reflexos na renda, nada melhor do que faça educação também em relação à finança pessoal. Né? Finanças pessoais envolve necessidade de você estar se atualizando sempre. Né? Quando a gente pensa, só uma ideia, né? A quantidade de gente que estudava, tinha um ensino superior, por exemplo, em 2002, o que tem agora, né? A gente fala hoje de 9,8% para 15,1%, quer dizer, quase dobrou. Né? Quase dobrou. Então, isso é importante para a gente começar a pensar em que ações nós temos que ter para garantir que a nossa renda continue a se elevar, apesar de um mercado em recessão. Porque educação faz parte e exige da gente, na realidade, né, a educação ela permite que você, no mercado em crescimento ou recessão, né, garanta uma posição ou mesmo que você melhore a sua condição geral. Tá? Um ponto interessante é que quando a gente pensa em educação e começa a avaliar essa questão no mercado em crescimento ou em recessão, a educação ela é mais importante, ela é mais procurada, é mais desejada em períodos de recessão, Luciana.
Quer dizer que é um investimento, não um gasto, né?
É, com certeza. E é interessante você falar sobre isso, porque eu respondi algumas pessoas por e-mail na semana passada sobre a questão de gastos e investimentos. É uma coisa importante de falar, né? É qualquer coisa que signifique saída de dinheiro do nosso caixa, da sua conta corrente, é um gasto. Né? Então, inclusive os investimentos são também gastos. A única diferença é que o investimento ele traz para a pessoa uma perspectiva de retorno a médio e longo prazo, ou ao menos curto prazo também. Né? No caso da educação, a gente fala de médio e longo prazo. Então, os gastos eles vão acontecer de uma maneira ou de outra. Quer dizer, o dinheiro ele vai sair, ninguém vai ganhar dinheiro e vai ficar sem gastar. Agora, onde é que o dinheiro vai parar, sim, faz diferença. Porque se você coloca em educação, por exemplo, né, nós temos a possibilidade de ter um retorno disso. Né? E outro ponto importante é assim, a Getúlio Vargas fez uma pesquisa que fala sobre a questão de quantidade de tempo e renda. Então, tempo de educação e renda. Para cada ano de estudo, para você ter uma ideia, a renda cresce em torno de 11%. É uma coisa assim que é muito grande. É um investimento que eu acho que é interessante. Para cada ano que você está estudando, a sua renda aumenta 10%, 11%. Significa que 10 anos de estudo, alguém vai ter o salário dobrado.
É planejar, então, né? É uma questão financeira do orçamento doméstico, mas com planejamento.
Com planejamento. Né? A pesquisa mostra o seguinte, que quando a gente fala em nível de renda por instrução, uma pessoa sem instrução ou com um ensino fundamental incompleto tem uma renda mensal de um salário mínimo, que é 77855, não é? Quando o tempo de estudo vai se ampliando, com ensino fundamental completo, vai para 958, quando se fala em ensino médio completo ou superior incompleto, a renda já vai para R$1.400. Então, é o dobro de alguém que não tem instrução ou só o fundamental. Quando se fala em faculdade, a renda já chega quase a R$3.000. Então, o que é importante? Que no caso da nossa amiga semana passada, as pessoas que me mandaram e-mail também, mandaram WhatsApp durante a semana, qual é a ideia? A ideia é que, numa situação agora crítica, como ocorreu, né, a pessoa realmente avalie a possibilidade de atualizar o currículo através de um curso, porque não está sendo demérito, não é vergonha alguém perder o emprego. Né? O que acontece é que o emprego ele é resultado de uma relação de que as suas capacidades e atividades profissionais são desejadas pelo mercado naquele momento. Então, se por acaso alguém perde o emprego, é porque naquele momento as suas capacidades, né, não tem procura ou o mercado, uma série de fatores, acabou limitando as suas possibilidades. A educação, a procura de cursos, de treinamentos, capacitações, é um meio de você garantir a atualização. Né? Porque, veja, é uma coisa interessante, se alguém é profissional e é competente, não há problema, acontece ter uma perda de emprego. Mas se ele busca um emprego, por exemplo, novo, né, a capacidade dele, a atualização dele vai estar sendo avaliada, mas também o nível de atualização com o mercado. Não é? Então, o Brasil, como é deficiente em educação, né, em matemática, em português, é crítico, não é? Ter alguém que procura um emprego em uma empresa e que fala que tem muito problema, como a gente ouve por aí de vez em quando, é muito complicado, né, Luciana?
É verdade, né? Já perde a chance de cara.
É preciso que tenha um entrevistador muito habilidoso e capacitado para enxergar os detalhes, para poder suplantar essa questão de deficiência do português, da matemática, do cidadão e avaliar estritamente aquilo que ele está procurando, né? E hoje em dia no mercado a gente sabe que não é só isso que acontece, né? As pessoas avaliam você na hora que você entra e pisa na porta para dentro, né, já sendo avaliado. Então, a educação, a procura por cursos, né, ensinos de segundo grau, técnicos mesmo, ou então ensinos, né, de terceiro grau, faculdade, mesmo à distância, tudo isso ajuda bastante você a garantir uma posição no mercado e ainda, eventualmente, que é uma coisa que acontece bastante, você ter melhoria de salário em função dessa formação.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela participação aqui no CBN Maringá 2ª edição. Até a semana que vem.
Eu que agradeço, Luciana. Até a próxima semana. Grande abraço.